Chegamos aqui no Brasil Esporte Clube, depois de mais uma coluna saborosa de Ariovaldo Isaac com histórias do futebol campineiro. Eu vou continuar o meu papo com Adrianinho. E ele agora, nós vamos falar daquilo que interessa para o Adrianinho, daquilo que ele curte, daquilo que ele gosta, que é a Associação Atlética Ponte Preta. Tô certo ou tô errado, Adrianinho?
Certíssimo.
Adrianinho, você estava no elenco que tirou a Ponte do rebaixamento em 2003?
Sim, claro.
Então eu vou querer... Porque é muito difícil a gente recordar, né? Encontrar personagens... eu queria que o seu testemunho como jogador, como é que foi jogar naquele time e vendo companheiros indo embora dia após dia, noite após noite, e o time na zona do rebaixamento e depois, posteriormente, a obtenção do objetivo? Como é que foi tudo aquilo?
Bom, Elias, foi um ano muito difícil, né? Nosso treinador era o Abel. O Abel tentou conduzir o time, o clube, né? Com a liderança dele da melhor maneira, e nisso ele é bom, né? Todos nós sabemos que ele é bom nisso. Porém, ele não conseguiu segurar os jogadores, né? Naquele ano nós tivemos a saída de 13 jogadores da equipe, a maioria deles titulares, os jogadores mais importantes, e a gente teve que se segurar com os jogadores, alguns jogadores vindo da base, jogadores que estavam não ainda tão preparados para disputar um campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, com certeza, foi muito difícil. Sofremos muito aquele ano. Ponte Preta vinha de anos, de bons anos, jogando o Campeonato Brasileiro. Naquela época, tinha um pouquinho antes, tinha classificação, tinha aquela classificação entre os oito. A Ponte Preta sempre vinha sendo classificada, vinha... figurando no Campeonato Brasileiro muito bem, com jogadores de nome, jogadores de expressão, e naquele ano perdeu muitos jogadores no meio do campeonato, né? Coisa muito difícil, e praticamente estava fadada a ser rebaixada. E nós conseguimos salvar a Ponte Preta no último jogo, contra o Fortaleza, lembro muito bem, até mesmo porque eu fiz o segundo gol, né? Nós ganhamos aquele jogo de 2-0, e eu fiz o segundo gol, para alegria, o coração explodir, né? Último jogo do campeonato, no Moisés Lucarelli, se a gente empatasse, a gente caía. E a gente ganhou do Fortaleza, graças a Deus, de 2-0. Eu fiz o segundo gol e a gente pôde ver a Ponte Preta se salvar e passar um ano aliviado, né?
Eu queria que você relatasse a importância de alguns personagens. Você já citou Abel? Eu quero que você cite outros dois. Eu sei que, como você é Ponte Pretano nato, você pode até descrever com maior propriedade. O diretor de futebol na época, Marco Antônio Eberlin, e o doutor Danilo Villagelin, porque pouca gente sabe, né, o Adrianinho? Doutor Danilo estava em todas, né? Todo mundo saiu, abandonou o clube e ele estava em todas.
Sim, muito importante. Na verdade, a participação de todos que ficaram foi muito importante, né? O Eberlin conseguiu conduzir um grupo na raça, né? Na raça. Ele também, assim como o Abel, tentou, de todas as maneiras, segurar os jogadores lá. A Ponte Preta passava por uma crise, por um problema grave. Ele tentou de todas as maneiras e não conseguiu. Então, ele usou realmente da experiência dele de conduzir pessoas, de gerenciar pessoas, e para animar aqueles jogadores que ficaram lá, para trazer confiança para aqueles jogadores. Como eu disse, Elias, os jogadores que ficaram, nem todos estavam tão preparados para disputar um campeonato da Série A. Muitos jogadores da base jogando, né? Assim como eu era um deles. Eu tinha um pouquinho mais de experiência, que já estava no profissional há algum tempo, mas tinha outros que tinham muito menos experiência e tiveram que assumir a responsabilidade de segurar o peso de jogar com a camisa da Ponte no campeonato da Série A. Então, tanto o Eberlin quanto o Dr. Danilo foram muito importantes naquele momento. Ele está sempre com a gente, até mesmo porque a maioria, nesses momentos, a maioria corre.
Isso é verdade mesmo. Adrianinho, você estava em 2003, depois você ficou até que ano na Ponte?
Esse foi o meu último ano, né? Depois eu saí.
Aí você foi pro Corinthians?
Isso.
Aí você ficou quanto tempo lá no Corinthians?
Eu fiquei 7 meses no Corinthians.
Posteriormente você foi para?
Eu saí do Corinthians e fui emprestado pro Paysandu.
Tá. Então deixa eu perguntar. Você falou do Paysandu. Como é que é jogar para uma torcida tão fanática como aquela do Paysandu?
Cara, Elisa, eu nunca tinha visto aquilo, cara. Apesar de ter jogado em times de massa, como é a Ponte e o Corinthians, eu nunca tinha visto aquilo. Antes do jogo, o jogador chega muito antes no estádio, né? Cerca de 1 hora, 1h15 antes. E 1h15 antes a gente indo para o estádio, para chegar no estádio aonde a gente jogava, era uma rua muito longa, era uma rua reta, mas muito longa, uma avenida. E o ônibus ia a 15 por hora, porque era um mar de gente para a gente chegar no estádio. E os torcedores iam andando ao lado do ônibus. Era impressionante, eu nunca tinha visto aquilo. 1h15 antes do jogo, o estádio já estava completamente tomado.
Depois dessa passagem do Paysandu, você passou por outros clubes. Quando foi a sua segunda passagem na ponte?
Eu cheguei na ponte em 2012, em setembro.
Setembro de 2000. Setembro. Você pegou o Gilson Kleina ou já foi o Guto Ferreira?
Sim, eu cheguei com o Gilson.
Sim.
Porém, o Gilson, na semana que eu cheguei, ele recebeu um convite do Palmeiras e eu não consegui nem ver o Gilson. Eu cheguei com ele, ele tinha saído, que eles iam jogar. Quando eles estavam voltando, o Gilson foi direto pro. Acho que, se eu não estou enganado, foi o Palmeiras que fez uma proposta para ele muito boa e ele saiu.
Isso.
Não consegui nem dar oi para ele.
E antes da ponte, você estava onde?
Quando eu voltei na segunda vez, eu tava parado.
Tá. Aí a pergunta que eu quero fazer: você chegou juntamente com o Guto Ferreira. Na hora que você parou de jogar, aqui não é querer destroçar, não. É pra gente entender realmente como é o futebol. Você acha que o seu estilo de jogo foi incompreendido pelo Guto naquela primeira passagem?
Não, eu acho que não foi incompreendido. Eu acho que o Guto compreendia, porém, eu sou fã do Guto como treinador. Porém, eu sei que hoje eu entendo muito melhor ainda. O Guto tem um estilo de jogo que a minha maneira de jogar não encaixa.
Ele é um treinador mais de força, né? Ele gosta
Ele é
de.
um treinador que marca muito forte e
Isso.
sai em velocidade.
Isso. E
As
você que é
duas
um jo...
coisas que eu não faço.
E aí você que era um jogador mais de toque, né? Você tinha essa dificuldade, né?
Então, exatamente. O Guto, então, ele preferia. Sempre as opções deles eram por jogadores que marcavam mais e que saíam em velocidade. E o meu futebol sempre foi de pensar o jogo, né? Não de correria.
Você ficou lá 2013, você estava lá, né?
Sim, fiquei até 2015.
Então, beleza. Então vamos revisar aqui. 2013, a Ponte teve diversos treinadores. O Guto saiu depois de uma derrota para o Atlético Paranaense. Posteriormente veio o Paulo César Carpegiani. Depois do Paulo César Carpegiani veio o Jorginho. Desses dois, com quem você se entendeu melhor?
Com o Jorginho.
Ah, é? E como é que foi essa relação?
Não, bom, o Jorginho, o Paulo César Carpegiani é uma pessoa maravilhosa. Apesar de não ter dado certo o trabalho com a gente, ele foi uma pessoa muito bacana. Pela história dele, pela idade, pela pessoa que ele é, ele passou muitas coisas boas pra gente. E realmente dentro do campo não fluiu da maneira que ele queria. Quando o Jorginho chegou, o Jorginho tentou entender melhor os jogadores, né? Alguns treinadores, ele tem a maneira dele de jogar. Mas o treinador, hoje eu entendo muito melhor ainda, né? O treinador, ele não entra em campo. Então, a melhor maneira não é a do treinador, e sim a dos jogadores que você tem na mão. Não adianta você querer jogar de um jeito se o teu time tem características diferentes. Então, o entendimento que eu tive melhor com o Jorginho foi esse. O Jorginho entendeu as peças que ele tinha. E não, ele não chegou com uma maneira pronta, eu jogo assim. E sim, ele criou uma maneira de acordo com as peças que ele tinha.
Adrianinho, hoje vendo a distância, 6 anos depois, por que a Ponte Preta não conseguiu o título da Sul-Americana?
Bom, eu acho que teve algumas falhas pontuais, né? Talvez a maior delas foi a falta do Wendel na lateral esquerda. Isso causou um problema no nosso time, um problema grave. O Wendel era um jogador que vinha jogando todas as partidas, não tinha substituto, a gente sabia disso. O Jorginho, por muitas vezes, pedia para o Wendel, pelo amor de Deus, vai devagar, não toma amarelo, vai devagar, porque não tinha um substituto à altura, né? O Chiquinho poderia ser, mas o Chiquinho era uma peça muito importante no ataque. E eu acho que a maior falta, teve vários probleminhas, pequenos problemas, mas o maior deles acho que foi a falta do Wendel.
Você acha que se naquela final, lá na Argentina, se o Endo estivesse na lateral esquerda, a história poderia ser diferente, mesmo tendo obtido o empate por 1-1 no jogo de ida?
Sim, eu acho. Porém, também acho que no jogo de ida a gente poderia ter sido melhores, né? Poderia ter conseguido um resultado melhor. Mas eu acho que com o Wendel o time ia estar mais equilibrado.
Depois, no ano seguinte, Adrianinho, você protagonizou um revezamento seu com Renato Cajá na Série B de 2014. O que eu acho estranho e o que eu acho até interessante dessa história é que nem você e nem o Renato se encaixam na filosofia de jogo do Guto. E no final das contas vocês tinham o espaço para ficar revezando, né? Como é que foi viver isso?
Eu acho que o Guto acabou cedendo um pouco a maneira dele jogar, até mesmo porque ele tinha eu e o Renato e a gente tava na Série B, né? Então, assim, ele não poderia chegar e falar assim, é o seguinte, tira esses dois aqui e me contrata outro. Porque na Série B não tem muito dinheiro, né, Elias? A gente sabe disso. Se fosse na Série A, eu acho que ele falaria, ó, é o seguinte, esses dois aqui eu não quero, pode me trazer fulano e ciclano que esses dois aqui eu não uso. Só que como a gente estava na Série B, ele teve que fazer algumas adaptações. E deu certo, até mesmo porque quando jogava o Renato ele ia muito bem, e quando eu jogava eu conseguia desempenhar bem também. Então isso ajudou o time. E aí ele foi mantendo esse tipo de revezamento que deu certo e acabamos subindo antecipadamente.
Assim, hoje eu e a Adrianinha a gente se entende muito bem, a gente quando conversa tem uma relação super amistosa e quando ele estava jogando e eu já era comentarista, né? Existiram alguns conflitos e que acabam, eu tenho certeza que a Adrianinha hoje entende porque são inerentes à função do comentarista. Às vezes não tem jeito, né? Você tem que se posicionar. Mas aí vem a última rodada, porque eu estou fazendo esse perano para que vocês entendam. Vem a última rodada da Série B e eu tinha obtido a informação naquele dia, naquele momento, momentos antes de você entrar em campo, Adrianinho, que você estava entrando no sacrifício. Eu tomei conhecimento disso, que você tinha uma lesão e por um pedido da comissão técnica você foi para o sacrifício. E que você, poxa vida, nem deveria estar em campo. E aí acontece aquele lance fatídico, né? No final do jogo. E eu me lembro que eu nem tinha o Soderbe ainda, hein? Nem tinha o Soderbe ainda. Eu sei que eu escrevi um texto, não em homenagem, né? Mas solidário ao Adrianinho, e deu uma baita repercussão no Facebook, as pessoas gostaram, tal. Hoje, Adrianinho, vendo de longe e tal, e até porque as informações, essa que eu estou falando, acabou vazando, né? Você acha que as pessoas hoje têm uma compreensão maior daquilo que aconteceu naquele dia na Arena Pernambuco?
Bom, Elias, eu lembro muito bem daquele dia, né? Claro. O torcedor tem muitos ainda que mandam mensagem para mim até hoje. Eu lembro muito bem do que você escreveu, até te agradeci, porque foi um conforto realmente para mim, porque eu fiquei muito mal, Elias. Fiquei muito mal mesmo. A minha esposa passou junto comigo aquele momento, alguns amigos, mas poucas pessoas sabem realmente a verdade, né? E até hoje aquilo me deixa assim chateado. Não me incomoda mais, muitas pessoas conversam comigo, às vezes escrevem umas coisas, eu respondo numa boa, mas realmente quase ninguém sabia e se vazou, muitas pessoas ainda não sabem. Eu fiz duas infiltrações na minha perna esquerda para poder jogar, para poder treinar para conseguir jogar, e eu não consegui treinar, não conseguia treinar. Eu consegui treinar, então eu fazia tratamento de manhã à tarde e à noite, e eu consegui treinar apenas 2 dias depois de 3 meses. E eu fui para o jogo nessa condição. Essa condição não é uma condição de um atleta para disputar uma partida de futebol, mas eu fui mais pela os diretores me pediram tudo, até mesmo pela imagem, né? A minha imagem dentro do grupo, né? Eu tinha uma liderança dentro do grupo, uma certa liderança, e eles pediram para que eu tivesse lá. Eu falei, claro que vou por sacrifício. Então fiz as infiltrações e tentei fazer o meu melhor. E realmente a bola caiu na minha perna esquerda, que era onde o problema que eu tinha era no adutor esquerdo. E eu não chutei aquela bola, porque a minha cabeça mandou, mas a perna não executou, né? Dei o corte para tentar finalizar com a direita, que não deu tempo. Quando eu dei o corte, eu lembro até hoje que o jogador era o Paulinho, que depois acabou jogando na Ponte, meu amigo, veio por trás e tirou a bola naquele momento. Mas as pessoas se esquecem, né? Eles lembram apenas de um lance, mas a Ponte Preta fazia 5 jogos, 5 rodadas, que já tinha subido e não ganhava um jogo, né? Foi por isso que eles pediram, esperaram todas as rodadas passarem, e na última pediram, ó, agora não tem como, você vai ter que ir. Mas eu já não tinha mais condições de jogar nenhuma rodada. Eles já sabiam disso. Mas eu fui e infelizmente aconteceu, tudo o que aconteceu.
Adrianinho, para encerrar agora, primeiro já agradecendo esse papo delicioso com você. Em segundo lugar, como é que está hoje o torcedor Adrianinho morando nos Estados Unidos? Você acompanha a Ponte Preta? De que maneira? E que visão que você tem da atual equipe?
Bom, eu acompanho, assisto quase todos os jogos, às vezes alguns jogos de dia de semana, principalmente eu tô dando treino pro meu time, né, que o meu time treina à noite, e eu fico acompanhando as notícias pelo meu relógio, né, ele vai mandando notícia, eu vou só olhando que a Ponte fez gol, quanto tá o jogo, mas eu acompanho todo jogo, assisto, todos os jogos que eu posso eu assisto, tenho acompanhado o time, acompanhei aí com o Jorginho, agora dando boa sorte aí até mesmo pro Gilson, que retornou, né, espero que ele consiga aí rapidamente, né, que não tem tanto tempo, já vamos entrar aí no segundo turno, consiga aí colocar e implantar o trabalho dele para a Ponte Preta tentar aí até o final aí ficar entre os quatro e subir, né? Ponte Preta na Série B, eu sei muito bem, é muito ruim, ô Elias. Você também sabe com certeza que você acompanha bem. Disputar a Série B para qualquer clube é muito ruim, para a Ponte Preta é péssimo. Disputar a Série B. A Ponte Preta tem que sempre tentar se manter na Série A e cada vez mais construir uma estrutura, uma base que, na minha opinião, o ouro da Ponte Preta, a galinha dos ovos de ouro, é a categoria de base, né? A Ponte Preta necessita de uma categoria de base ativa e muito bem ativa, precisa de 6, 7 jogadores sempre estar no profissional, tem história para isso, tem condições para isso, mas precisa sempre estar olhando para os meninos e estar deixando eles cada vez mais bem preparados para estar jogando no profissional. Ficar contratando jogador que faz o mesmo papel de um menino que você tem na base, não vai ajudar muito a Ponte Preta. Então hoje eu sou um torcedor de longe aqui, né, mas acompanhando muito bem. Meus filhos também acompanham, sempre boto aqui na televisão. Todo mundo em casa assistindo o jogo da Ponte. É um evento para nós, né? É um evento que a gente faz quando a Ponte joga, principalmente de sábado. Mas a minha torcida é que a Ponte suba, porque eu sei a dificuldade que é a Série B.
Eu queria agradecer demais, demais, demais a presença do Adrianinho. Adrianinho, Deus te abençoe e sucesso aí para você nos Estados Unidos, hein?
Amém, Elias. Amém. Que Deus te abençoe também. Foi um prazer falar com você. E quando eu estiver em Campinas, com certeza vou estar aí perto da ponte, assistindo o jogo, como a última vez que eu fui, eu tive assistindo um jogo aí. E quem sabe a gente se encontra aí para bater um papo pessoalmente.
É isso aí, voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco do Brasil Esporte Clube. Fique aí ligado!